Bem-vindos a mais uma live. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma pessoa, né, um personagem, uma pessoa muito relevante na Bíblia. Eu quero compartilhar com você, então, que a Bíblia descreve como um discípulo autêntico. Então, eu quero falar a característica hoje de um discípulo autêntico. Características de um discípulo autêntico, tá certo? Então, preste bem atenção. Se você puder anotar, anote aí as passagens da Bíblia, né? Nós vamos usar basicamente o Antigo Testamento. É uma curiosidade interessante, né? Que o Antigo Testamento, ele fala de discipulado já. Não é só o Novo Testamento que fala de discipulado, né? O Antigo Testamento já fala de discipulado também, não é? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós vamos falar então hoje sobre características, algumas características, né, de um autêntico discípulo, baseado na vida de Josué. Josué, ele era um auxiliar, ele era um discípulo de Moisés, né? A Bárbara falou algumas coisas sobre a vida de um discípulo, né? E nós vamos hoje falar sobre isso. Vamos começar então. Eu quero ler um texto que está em Êxodo 17, versículo 9, capítulo 17, versículo 9. Diz assim: então ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Aí o versículo 17, 10, o capítulo 17, versículo 10 diz assim: fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto da colina. Amados, esse texto aqui ele revela que um autêntico discípulo, né, características do discípulo, ele não questiona um pedido, né, uma determinação do seu discipulador. É claro que o discipulador ele tem que ser um discipulador que seja uma pessoa que seja orientado por Deus também. Moisés era orientado por Deus. E a orientação de Deus ele passava para o Josué, né? E a orientação que Deus deu a Moisés fosse que ele levantasse Josué para ser o comandante daquela guerra ali, né? O comandante da guerra contra os amalequitas. Era um povo que estava atacando Israel. Perdão. E eles precisavam combater, não é? Então, amados, uma característica do discípulo, né, é que esse discípulo ele não fica questionando, né? Dizendo: ah, mas Moisés, você poderia ir conosco também, poderia mandar o Arão e o Ur com a gente também, né? Eles eram homens mais experimentados, quem sabe. Por que que tu não vai com a gente também, Moisés? Tu vai ficar aí orando, não é? Então, amados, o discípulo não questiona, né? Não é que o discípulo vai ser uma pessoa que nem aquela vaquinha de presépio, não é isso, né? Mas ele tem discernimento, né, para não questionar, entendendo que é uma direção de Deus também. Então, uma das características do discípulo é que ele não fica assim se rebelando, fica questionando muito, questionando no sentido, dizendo, discordando, né? Ah, mas não é bem assim, eu não posso, então eu quero ficar aí orando contigo, Moisés, afinal de contas eu sempre estou junto contigo aí, né? Manda um outro general, quem sabe ele é mais experimentado que eu. Não, ele simplesmente fez como Moisés orientou, fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar. Outra característica, perdão, que a gente vê do discípulo aqui é que ele não tem medo de guerra, né? Ele saiu para lutar, ele foi lá e lutou, né? Então, uma característica bem clara do discípulo aqui, né? Não questiona, não fica titubeando, né? Arrumando desculpas, né? E protelando aquilo que o seu discipulador determina para ele fazer. Muitas vezes os discípulos, né, nós discípulos, nos esbarramos com isso, né? E o discipulador, né, que somos nós também, esbarramos com discípulos assim, né? Você é discipulador, se você é discipulador, discipulador, às vezes você já se esbarrou com discípulos assim, né? A gente chama para o discipulado, chama para uma conversa, né? A pessoa, se você deixa ela um pouco assim, ela não procura, né? Ela faz as coisas por conta dela, depois que ela vem falar do resultado, do que aconteceu. Então, amados, a vida de um discípulo, né? É uma característica de um discípulo autêntico é que ele não titubeia. O que o seu discipulador orientá-lo, claro que segundo a vontade de Deus, né, o discipulador tem que ter essa sensibilidade, o discípulo também, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a orientação de Deus, ele vai lá e executa. E o resultado disso, então, é claro, né, é Deus abençoando e Deus dando sucesso, tanto um para como o outro. Versículo 13, que diz 17, diz assim: e Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Ou seja, obteve sucesso. Quando o discípulo e o discipulador estão trabalhando em conjunto, né, nesse sentido, né, um sendo orientado por Deus e o outro sendo, né, acatando essa orientação de Deus através do seu discipulador, há sucesso na jornada, né, na empreitada. A consequência é ter sucesso, a consequência é que há vitória, né? Aqui literalmente houve uma vitória na guerra, né? Então, amados, característica número um, né, que a gente selecionou aqui de um discípulo é autêntico, é que ele acata, né, ele considera, ele obedece, ele não fica questionando, ele não fica colocando um monte de desculpas, né, para o seu discipulador. Outra característica do discípulo também, né, é o discípulo, ele é um cooperador, né, independente de aonde o seu discipulador está ou a circunstância que o seu discipulador está passando, né? Não importa, né? O discipulador agora ele vai para um lugar mais difícil, vai enfrentar uma circunstância, então eu vou deixar um outro discípulo com ele. O discípulo autêntico, ele sempre vai estar junto, ele sempre vai estar perto, né, do seu discipulador para servi-lo, né? É um homem que entende a questão de servir, né? E ele vai servir a Deus, ele vai entender que ele está servindo a Deus através do seu discipulador, não é? Não que o discípulo tenha que ser, né, uma pessoa ali como se fosse um funcionário, não é isso. Mas ele está fazendo isso porque ele está entendendo que ele está servindo a Deus, você está entendendo? É uma honra para ele estar podendo estar sempre perto. Eu, amados, eu vou confessar algo para vocês. Quando o pastor Haroldo me convida para fazer alguma coisa, eu não meço esforço. Quando ele me desafia a fazer alguma coisa, né, ou para ir em Blumenau, ou para fazer uma viagem com ele, ou eu faço mesmo, eu tenho assim prazer. Eu às vezes tenho que pedir para a Bárbara me substituir em alguma área, o Aurino, né, que é o meu discípulo também, outros irmãos aqui e tal, mas eu vou mesmo, eu não quero saber, né, o que vai acontecer, porque eu estou entendendo que eu estou honrando a Deus, honrando o meu discipulador, não é? E a palavra do Senhor fala aqui em Êxodo 24:13 assim: Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Subiram a montanha de Deus. Quer dizer, é um lugar que não é todos que gostam de ir, né? Subiu um morro, subiu uma montanha, né? Não tinha moto, né? Não tinha uma motocross, não tinha um Jeep naquela época, né? Eles subiram de pé mesmo. Então, uma outra característica do discípulo autêntico é que ele está sempre disposto a estar, né? Ele tem prazer de estar com o seu discipulador, né? Para ele considera uma honra, né, estar com o seu discipulador, servir o seu discipulador, seja onde for, seja em que circunstância for, até em cima de uma montanha, né? Até ficar 40 dias e 40 noites à disposição do seu discipulador, se for necessário, como foi no caso de Moisés aqui por duas vezes, né, que ele levou Josué junto uma das vezes. Muito interessante isso, né? Muito relevante, né? Muito peculiar para a gente poder aplicar na nossa vida. Você quer ser um discípulo, uma discípula autêntico, autêntica? Então, siga essas instruções aqui dadas pelo Josué, né, para nós, dadas por Deus, né, através de Josué, aliás, para nós. Tem outra palavra que fala aqui também, em Êxodo 32, que diz assim: então Josué, ouvindo o alarido e os gritos que vinham do povo, disse a Moisés: há um barulho de guerra no acampamento. Ele estava atento, né, para auxiliar sempre. Josué sempre está atento, né? No caso, esse discípulo ele é aquele que sempre está atento para auxiliar e para estar, né, sendo aquele que vai trazer notícias, né? Vai trazer um alerta, né? Dizendo: olha, vamos ficar atentos, pode ser uma guerra que está vindo, né? E ele, então, ele acata quando ele entende que não é, né? E aí Moisés, depois, se você for olhar no contexto aqui de Êxodo 32, Moisés diz: não, não é grito de guerra, Josué. É o povo que está se corrompendo, né? Foi para a idolatria e tal. E aí, então, Josué entende. Então, amados, muitas vezes a vantagem de um discípulo estar perto do seu discipulador é essa, né? O Josué não estava entendendo, ele estava assustado, ele estava dizendo: olha, é uma guerra que está acontecendo lá embaixo, né? Vamos nos preparar. E o discipulador, que estava ouvindo a voz de Deus, disse: não, calma, não é isso, não é uma guerra, não se trata de uma... É um barulho, né? Esse barulho parece ser um barulho de guerra, mas não é guerra. Se trata de uma levante do povo, uma rebelião. O povo está se rebelando contra Deus, está idolatrando, está se corrompendo, né? O povo se corrompeu. Enquanto eles estavam lá 40 dias e 40 noites, o povo resolveu fazer um bezerro de ouro, né, construir um bezerro de ouro, e começaram a praticar idolatria, a praticar perversidades, orgias. E aí foi esse era o barulho que Josué estava ouvindo. A vantagem, né, uma característica do discípulo, por ele estar sempre pertinho do seu discipulador, é essa, né? Ele acata, né, a orientação do seu discipulador, ele acata, né, ele considera a orientação, né, e ele começa a ter mais discernimento das coisas do que ele poderia ter sozinho, né? Ele passa a ter mais discernimento para ouvir a orientação de Deus e para discernir a voz do povo, né? Discernir se é barulho de guerra ou se é barulho, né, outro barulho qualquer, a guerra, né? Às vezes nós estamos sozinhos como discípulos, nós achamos que é uma guerra, e não se trata de uma guerra, né? Se trata de outra coisa que precisa se resolver, se trata de uma correção, como foi nesse caso, né? Não era para enfrentar uma guerra que eles estavam descendo para corrigir o povo, né? Então, a importância de estar pertinho, né, do seu discipulador, que ouve a voz de Deus, que é um homem ou mulher de Deus, não é? Outra característica do discípulo autêntico, né? A palavra do Senhor fala aqui no capítulo 33, então, aqui de Êxodo, se você quiser acompanhar. Então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Ou seja, era uma pessoa que estava inteiramente disponível, né? Integralmente disponível para qualquer coisa que Moisés precisasse. Ele estava integralmente disponível, ele não se ausentava da tenda, ele estava lá sempre, né? Sempre que fosse necessário, né? E que Moisés fosse precisar dele, Moisés saberia onde ele estava, né? Onde ele iria procurar por Josué. Ele está lá na tenda, está lá esperando para ser, né, para a próxima tarefa, para aquilo que eu precisar dele. Amados, como é importante, né, um discipulador poder contar com uma pessoa assim. Como é importante, né, nós termos discípulos, você ter discípulos que você pode contar com ele quando você precisa. Como eu disse, não é que o discípulo vai ser um escravo, um servo, né, uma pessoa que... Ah, agora ele vai ser como se fosse meu funcionário, né? Voluntário não pago ainda, né? Não é isso, não. Eu não penso assim, sou contra esse pensamento, né? De forma alguma. Mas, amados, o que nós precisamos entender aqui nesse relacionamento discípulo e discipulador é o seguinte: quando eu, discípulo, estou me sujeitando ao meu discipulador, pastor Haroldo, eu estou me sujeitando a Deus. Quando eu, discípulo, estou acatando uma palavra que ele está me dando, eu estou acatando a palavra de Deus, porque eu entendo que ele está ouvindo a voz de Deus e orando por mim, para que ele seja orientado a meu favor. Ele não está orando contra mim, ele não está querendo o meu mal, ele está querendo o meu bem, ele quer que as coisas para mim aconteçam e eu tenha sucesso no meu ministério, eu tenha sucesso na minha família, eu tenha sucesso na minha vida pessoal, eu tenha vitória contra o pecado. Você está entendendo? Assim também eu oro pelos meus discípulos para que eles tenham vitória sobre o pecado, que eles tenham sucesso no seu ministério, tenham sucesso com a sua família, né? Colocando a família primeiro, depois o ministério, né? Estou aqui invertendo a ordem, mas nesse caso a ordem não altera o valor, mas tenha sucesso na sua família, sucesso com a sua esposa, tenha sucesso com os seus filhos, tenha sucesso no seu trabalho, no seu ministério. É isso. E mais para que isso aconteça, né? O discípulo, ele precisa estar pronto para estar servindo também, né? Para estar acatando as coisas, estar disponível. E a palavra do Senhor fala aqui, em Êxodo capítulo 11, outra característica, né? Versículo 28, Josué, filho de Nun, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe, Moisés, meu senhor, proíbe-os. Que é um outro contexto que é interessante, né? Aqui, esse contexto de Números, capítulo 11, fala que Moisés estava numa situação em que as pessoas, em que alguém foi lá e disse, olha Moisés, tem dois homens lá que estão profetizando no teu nome, né? Estão lá profetizando no teu nome. E ele diz, Eldade e Medade estão profetizando lá no acampamento, profetizando no acampamento, né? E Josué prontamente chegou lá e disse, olha, proíbe eles, Moisés, não pode, é você que eu... E Moisés respondeu para Josué assim, tu estás enciumado no meu lugar? Não fica com ciúme por mim, calma, Deus cuida disso tudo, né? Então, nesse momento ali, Josué recebeu uma tesourada, né, de Moisés, claro, né? Mas olha só o zelo, né? Uma característica que é o zelo. Um discípulo autêntico, ele tem zelo pelo seu discipulador, né? Ele tem cuidado, ele não só está junto, disponível, né, cuidando, mas ele tem cuidado, é uma forma de querer proteger, né, o seu discipulador. Eu achei uma característica muito interessante aqui, muito, né, muito linda assim da parte de Josué, querendo defender Moisés, né, dizendo, olha, é o teu ministério, Moisés, você é o profeta desse povo, né? Não permite que essas pessoas fiquem profetizando lá no acampamento, isoladas. Interessante, né? Como a gente vê coisas peculiares, interessantes na vida de Josué e de Moisés aqui, nesses textos. Chegou um momento em que, lá em Números também, né, fala que a palavra de Deus fala que Josué e Caleb foram um dos 12 espias convocados, né, para espiar a terra. Então Josué foi um deles. E aqui a palavra do Senhor fala, então, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oséias, que era o nome anterior de Josué, né, o filho filho de Nun, o nome de Josué. Então olha só, Moisés até mudou o nome, né, de Josué, né, mudou o nome. Ele teve essa liberdade, né, e naquela época o nome, ele tinha um significado, no caso, né, Josué é derivado pela palavra Yeshua, né, que se você for, se a gente for pegar essa palavra e traduzir, também quer dizer Yeshua, né? Que é uma tradução, uma das traduções da palavra Jesus. E Josué, então, ele recebeu, né, e se sujeitou a isso também, porque o nome tinha muito significado, significava da tarefa da pessoa. Tem outras características aqui que a gente poderia mencionar, mas eu quero ir parando por aqui hoje, que nós queremos fazer naquela proposta, né, de nós estarmos sempre... não esticando muito, né, não indo muito longe, já é 7h22, então eu vou orar com vocês, mas eu queria deixar então essa meditação para nós, né? que nós possamos nos sujeitar ao nosso discipulado, né? Procurar ele, sempre estar perto do nosso discipulador, não é? Não ficar distante, né? Se o discipulador não procura, procure o seu discipulador, acate a palavra de Deus através do seu discipulador, a orientação do seu discipulador, da sua discipuladora, acate, né? Você, se você ainda não tem um discipulador, uma discipuladora, fale com o seu pastor, com a sua pastora, se você, né, não congrega aqui na Igreja Água de Gaspar, ou se você congrega, venha falar conosco, né? E procure também ter um discipulador, uma discipuladora, que é importante, né, para que a gente possa crescer, né? Josué, ele substituiu Moisés quando Moisés partiu, não é? Aqui da terra. E Josué foi o substituto e ele fez o povo conquistar a terra prometida. Moisés nem entrou na terra prometida, né? Que ele caminhou durante 40 anos com o povo, mas Josué, ele fez aquele povo todo, a segunda geração, entrar na terra prometida. Olha a importância do discipulado, né? Olha a importância de nós sermos discípulos autênticos, não é? Acatar aquilo que o nosso discipulador orienta e estarmos sempre prontos para servir a Deus através do nosso discipulador também. Deus te abençoe poderosamente. Gostaria de orar por você. Senhor Jesus, que nós possamos ser discípulos autênticos, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ter essas características que Josué teve, de nos sujeitarmos, de não termos medo de estar juntos, Senhor Deus, seja onde for, de termos prazer de estar junto, sempre defendermos nosso discipulador, a nossa discipuladora, e de estarmos prontos para servir, Pai, a Ti, através do nosso discipulador. É o que nós oramos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o teu dia mais uma vez. Tenhas uma quinta-feira cheia da presença de Deus, cheia da unção do poder do Espírito Santo. Está servido?